بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اجتمع مجموعة d'explication du livre لومة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لإمام موافق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، explication de notre cheikh l'allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah. Dans la passade falavamos sobre o princípio dos Ahl Sunnah wal Jamaah, que é abandonar os mubtadi'a, abandonar os mubtadi'a. Mais uma vez recordo aos irmãos que ainda estou com um pequeno problema na fala, então se a minha voz não estiver muito clara é devido a isso. Dizia que na aula passada falávamos sobre um dos principais fundamentos ou princípios de Ahl Sunnah, que é abandonar os Ahl al-Bida, yani abandonar os Ahl al-Bida, se afastar deles, não conviver com eles. E vimos ontem também um pouco sobre as palavras de Sheikh Salih al-Fawzan sobre as categorias ou os tipos de bid'ah. E antes de passarmos para o outro ponto, no que diz respeito a abandonar os Ahl al-Bid'ah, a não conviver com os Ahl al-Bid'ah, existe uma cláusula, podemos assim dizer, sobre este ponto, que é abandonar os Ahl al-Bida depende de cada Ahl al-Bida. Yani, o que quer dizer isso? Quer dizer que os mubtadi'a, os inovadores na religião, podemos dividir a eles em duas categorias. A primeira categoria são aqueles que são chamadores das inovações. Eles chamam para as inovações. São aqueles que são especialistas nas suas inovações. Como aqueles, os shuyukhs Ahl al-Bida wal-Ahwa. Os shuyukhs dos Rafida, os shuyukhs dos Sufi, os shuyukhs dos Tabligh, os shuyukhs dos Ikhwan. Esses todos são Duat al-Bida. São chamadores da inovação. Esses, não há convivência com eles. A pessoa deve se afastar deles, porque eles são chamadores de bid'ah, e eles são cientes quando chamam para bid'ah, têm a capacidade de procurar a verdade no Alcorão e na Sunna, mas eles escolhem chamar as pessoas para bid'ah, e muitos deles sabem de que aquilo que eles estão apegados é dalala. Muitos desses que chamam para bid'ah, eles sabem daquilo que eles estão apegados é perdição, mas têm objetivos mundanos, yani, também arrogância, não quer aparecer a dizer que eu estou errado ou eu durante esse tempo estava na perdição. Tudo isso Shaitan embeleza no coração dele e fica com orgulho de que este caminho é o caminho correto, mesmo sabendo que é perdição. Taib, existe dentro de Ahl al-Bida quem pratica Bida, mas nem chama as pessoas Bida. Aqueles que são os seguidores. Aqui estamos a falar dos seguidores, dos inovadores. Aqueles que yani, cresceram num ambiente onde não existe senão Bida. Como é a situação de várias comunidades onde existem muçulmanos. As pessoas crescem, os seus pais já praticarem atos que são inovação na religião, e eles pensam de que isso é inovação, ou pensam de que isso é a religião correta. Aqueles que cresceram a fazer aquilo que chamam brazange, yani maulid, celebrações de 15 de Shaban, muitos deles nasceram nisso. Nunca foram lhes apresentado o verdadeiro Islã. Então, essa categoria de pessoas, aproximação a eles deve ser com o objetivo de fazer da'wa a eles, chamar a eles para o caminho correto. São pessoas que foram desviados por aqueles que a gente mencionou da primeira categoria. Portanto, esse princípio de abandonar, distanciar-se dos inovadores da religião, não abrange essa camada daqueles que são seguidores, leigos, nem sequer sabe diferenciar entre a bida e a sunna. Para ele, a bida é a sunna e a sunna é a bida. Então, esses devem ser ensinados. Esses devem ser ensinados. E a pessoa deve fazer esforço de ensinar a eles da forma conveniente. Não ensinar a eles com arrogância também, como fazem os próprios sheikhs dos Ahl al-Bidah. Yani, existem pessoas que dizem que estão apegados à sunna, mas quando vão chamar outros para supostamente para a sunna, vão chamar com arrogância de que você está na perdição, eu estou no caminho correto. E esse indivíduo que está à sua frente, que você está a se gabar à frente dele e com o pretexto de que está a fazer da'wa, é o primeiro a se opor. Depois você diz que são todos iguais, Ahl al-Bidah, estão todos na perdição. Enquanto o teu problema é que, quer dizer que o problema está contigo, não está com o receptor, está com o emissor da da'wa. E esse é um caso que é comum, é muitos que se atribuem à salafia ou à sunna. Se apresentam as pessoas, aos ignorantes dentre os Ahl al-Bidah, com orgulho de que não, eu estou acima de ti, você é inovador. É por isso que nunca tem pessoas a se guiarem nas suas mãos. Por quê? Por causa desse orgulho, essa forma de apresentar a da'wa. E depois mancham a da'wa salafia, a sunna, com esse tipo de comportamento. Recordo o nosso Sheikh Allama Al-Muhaddith, Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, rahimahullah, rahmatan wasi'a, disse numa das ocasiões de que se você guerrear os Ahl al-Bidah dentre esses leigos, quem é que vai ficar para ouvir a verdade? Se você afugentar todos os Ahl al-Bidah dentre os leigos, quem é que vai ouvir a verdade? Se você carrega a verdade e quer transmitir a verdade, mas ao mesmo tempo você afugenta todos, quem é que vai ouvir essa verdade? Depois você vai dizer que todos, as pessoas estão na perdição, as pessoas não querem a orientação. Não querem orientação de ti. Não, porque não querem a orientação. Querem orientação, mas não querem a orientação por tua via. Devido às tuas características, o teu comportamento. Daí que os ulamas falaram de que a pessoa que chama a pessoa para o Islam tem que conhecer as regras, as etiquetas que um chamador deve ter. Hoje todo mundo quer chamar as pessoas para... Todo mundo considera a si próprio da'i. Eu vou chamar as pessoas para a sunnah. Mas ele próprio nem sequer conhece os akhlaq, as etiquetas, a maneira de ser que ele deve ter para transmitir essa religião ou a sunnah. Portanto, essa categoria de pessoas que são os leigos, de uma forma geral, que são a maioria dos muçulmanos, nós não vamos abandonar a eles, dizer que vocês são inovadores, fiquem na vossa inovação, não queremos vocês próximos de nós. Pelo contrário, nós vamos nos aproximar deles, vamos chamar a eles billati hiya ahsan, da melhor forma, usando o método do profeta sallallahu alaihi wasallam, ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا أسير منهج البروفيت صلى الله عليه وسلم. شمار بروكامينو د الله سبحانه وتعالى كون حكمة حكمة كونيسمنتو. يتنبه كولوكار as coisas no seu devido lugar. O conhecimento que você sabe colocar as coisas no seu devido lugar. Sabe qual é o tempo propício para chamar a pessoa. Qual é as palavras propícias que você vai usar para convidar as pessoas, para, seja para a sunna ou para o islam. Não é a pessoa acordar só começar a tirar palavras e a pensar de que está a fazer da'wa. Portanto, como disse, esse princípio geral de que devemos abandonar os Ahl al-Bidah, não se aplica para aqueles que são leigos, que nem sequer foram ensinados uma vez na vida o que é o correto do Islã e o que é errado. Tá aí. Esses, como disse, nós nos aproximamos deles, chamamos a eles de forma conveniente. Depois de a gente chamar a eles de forma conveniente e apresentar a eles as evidências, e eles mesmo assim recusarem, aí você abandona eles, porque você apresentou a ele a verdade como deve ser e ele seguiu a perdição. Aí você abandona ele. Mas mais uma vez, chama atenção, não é você chamar de forma agressiva e ele também responder de forma agressiva e você dizer que pronto, ele está na perdição, eu lhe chamei, não ouviu, ele é um inovador na religião. Essa não é a forma correta de chamar, seja quem for, para a verdade ou para o próprio Islã. Então devemos saber, como disse o poeta árabe, de que الحق قد يعتريه سوء تعبير. الحق قد يعتريه سوء تعبير. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por vezes, a verdade pode conter nela a má formulação. Quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa, às vezes, o receptor, às vezes nega a verdade, não porque é a verdade, mas devido à forma como a verdade foi trazida ou foi elaborada na sua frente. Muitos, às vezes, rejeitam a aceitar o Islã ou aceitar a Sunna, seguir o caminho de Manhaj Salaf Saleh, não porque eles estão contra este caminho, mas devido à forma como foram apresentados. As pessoas que lhes apareceram à frente, eles apresentaram, seja o Islã ou a Sunna, apresentaram eles de uma forma não correta, que causou esse receptor de rejeitar isso. Pode ser no comportamento da pessoa que está a transmitir, ou na forma como ele transmite, ou vários outros fatores que não tem nada a ver com a verdade por si só. Portanto, é bom diferenciarmos esses pontos. Taib. Imam Ibn Qudama, rahimahullah, disse, entrando num outro ponto, disse: وَتَرْكُ الْجِدَالِ وَالْخُصُمَاتِ فِي الدِّينِ. Yani, quer dizer que dentre os princípios de Ahli Sunnah, dos seguidores da Sunna, é tarkul jidal wal khusumat fi din, é a pessoa distanciar-se, abandonar os debates e as disputas na religião. Portanto, isso faz parte da Sunna. Por quê? Porque o Islã, Walillah alhamdu, é claro, explícito. Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro esclareceram o Islã de forma que não precisa da pessoa abrir tanto os olhos para saber o que é correto e o que é errado. Qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é seguir e praticar. Esta é a nossa obrigação. Não precisamos discutir nos assuntos do Ibada ou nos assuntos da religião. Começamos a debater por que Allah subhanahu wa ta'ala legislou isso, por que Allah subhanahu wa ta'ala não legislou isso, por que isto é desta forma e esta é de outra forma. Tudo isso é algo que não tem nenhum benefício. A tua obrigação é imtithal wal amal. A tua obrigação é seguir e praticar. Allah disse, você ouve e pratica. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, você ouve e pratica. Portanto, essa é a nossa obrigação. Tudo aquilo que foi, que chegou a nós da religião de forma autêntica, a nossa obrigação é de praticar, yani conhecer e praticar. E não temos escolha ou debate por que isso é dessa forma, por que devemos fazer dessa forma. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Al-Ahzab, falando yani, aos crentes, disse: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Yani, não convém, seja o crente ou a crente, que se Allah subhanahu wa ta'ala decretar algo e o seu mensageiro, então não convém a nenhum deles, a nenhum dos crentes, de ter escolha, yani, posso fazer ou posso não fazer. Nesses assuntos, que é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, seu mensageiro, não existe outra opinião, não existe terceira opinião, não existe escolha, é ouvir e praticar. Essa é a postura do crente, e não começar a debater o salat, por que temos 5 salat, por que temos 4, vamos sentar, vamos falar sobre por que Allah subhanahu wa ta'ala legislou isso, ou qual é a razão por detrás disso. Existem pessoas que se ocupam com isso, e existe também outra parte, outra vertente, que é pessoas que querem discutir tudo sobre a religião, todos os assuntos querem discutir, ou a minha opinião é mais correta, ou outro vem, vasculha aqui, outro vasculha ali, passam o dia todo discutindo sobre a religião. Por que discutem sobre a religião, esse tipo de pessoas? Porque não têm base para compreender a religião. São pessoas que aprendem a religião, como se diz, satriya, yani, de cima, e não nos pilares da religião. Não têm os fundamentos do conhecimento. Então vão pegar os assuntos de forma passiva e encontram entre eles choque. Por quê? Porque não estão preparados para perceber o conhecimento que eles estão a brincar com ele. Isso é comum também em muitos jovens que passam o dia todo, este masala é desta forma, outro diz não, é desta, ou o Sheikh fulano disse. Tudo isso é resultado de não ter as bases do conhecimento. Não ter as bases do conhecimento. Perdem tempo discutindo sobre a religião. Portanto, essa não é a metodologia dos Ahl Sunnah wal Jamaah. Existe ocasiões em que o debate pode se tornar obrigatório para um grupo de pessoas, não para todos. E qual é essa ocasião? É quando alguém, por exemplo, quer estabelecer a verdade sobre a religião, ou alguém trouxe um equívoco sobre a religião e vem alguém, vai debater esse equívoco. Mas esse alguém que se refere aqui não é uma pessoa comum, refere-se ao sábio, aquele que tem conhecimento, Ahli al-ilm. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ أَحْسَنُ. Nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o debate. Aqui a referência é aos cristãos, Ahl al-Kitab, os cristãos, os judeus. Debater a eles da melhor forma. Veja só, Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz que o debate deve ser da melhor forma, yani, usando os meios corretos. E também outro assunto é que o debate é uma especialidade. Nem todos são capazes de debater. Por isso os sábios têm um dito que diz que nem todos sábios são capazes de debater. A pessoa pode ter conhecimento, mas não saber debater esse conhecimento que a pessoa tem. Daí que esse assunto de debate é algo que precisa de especialidade para tal. Não é qualquer pessoa dizer que eu conheço a verdade, posso debater. É aquilo que eu mencionei anteriormente, de que a pessoa pode ter consigo a verdade, mas não saber se expressar. Quando falo se expressar, não é falar bem, é eloquência, embelezar as palavras, mas a forma como ele transmite essa verdade não é a forma correta. Há pessoas que pensam que insultar os outros é dawa. Existem várias pessoas que insultam. Depois diz que eu tô a fazer dawa. Insulta, fala palavrões, yani diminui as pessoas, procura menosprezar as pessoas nas suas palavras e diz que está a fazer dawa. Quem é que vai aceitar esse tipo de dawa? Quando você é menosprezado, seja publicamente ou em forma privada, isso parte do teu coração. E é motivo de a pessoa se opor àquele que partiu o seu coração, por mais que ele esteja consigo a verdade. E Allah subhanahu wa ta'ala, num outro versículo, no Surat Ankabut, disse: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. E não debateis aos Ahl al-Kitab, os judeus e os cristãos, excepto da melhor forma, excepto aqueles que, dentre eles, são injustos, yani os agressivos. Quer dizer que você não vai tomar uma posição leve diante de alguém que está a ser agressivo contigo. Pode ser que a melhor forma de responder à agressão é com outra agressão. Mas quando se refere à agressão, não estou a dizer yani, a pessoa entrar em pancadarias yani, com o seu oponente. Portanto, a base é que devemos convidar as pessoas da melhor forma. Essa é a base. E existem pessoas que, como menciona aqui Sheikh Salah Al-Fawzan, que vão debater não porque querem defender a religião ou defender a sunna ou coisa dessa natureza. Eles aparentemente aparecem como querem defender a religião ou a sunna ou coisa dessa natureza, mas o seu objetivo é mostrar às pessoas a sua pessoa, mostrar a sua eloquência, mostrar o seu conhecimento, mostrar e mostrar e mostrar. Esse é o objetivo de algumas pessoas. Aparecem com a capa de que estão a defender a sunna, estão a defender o Islam, estão a defender isto e aquilo, mas o seu objetivo é mostrar que eu tenho conhecimento. Vai debater com alguém só para dizer que eu tenho conhecimento. Ou para mostrar de que eu tenho experiência de tal e tal assunto. Ou só tenho eloquência nas palavras. No tempo de Umar, radiallahu anhu, o Khalifa Rashid, Umar bin Khattab, surgiu um homem, chamava-se Sabigh. Esse indivíduo andava a juntar pessoas e a debater em vários assuntos sobre o Alcorão. Quando Umar, radiallahu anhu, ouviu da existência desse indivíduo, chamou ele, bateu-lhe e expulsou ele de Medina. Expulsou ele de Medina. Para quê? Porque é cancro. O Umar, radiallahu anhu, considerou esse homem sendo um cancro que vai se espalhar para outros. Então, para eliminar isso, primeiro bateu-lhe até ele sentir dores. Depois mandou-lhe embora de Medina. Proibiu ele de entrar em Medina. Veja só, Umar, radiallahu anhu, como que protegeu os outros muçulmanos desse tipo de pessoas. Desse tipo de pessoas. Portanto, isso indica de que aqueles que se ocupam com discussão ou debates, ou seja, como chamam, tudo isso não faz parte da sunna, excepto nos casos que a gente mencionou anteriormente. Em seguida, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, disse: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. Ele, em seguida, volta aqui para um outro ponto, que é o que a gente falou na aula passada, de ontem, sobre abandonar os Ahl al-Bida. Ele aqui volta e diz que também faz parte da Sunna, não só a pessoa abandonar, se distanciar dos Ahl al-Bida, mas também é obrigatório abandonar os livros dos Ahl al-Bida. Abandonar os livros dos Ahl al-Bida. Quer dizer que a pessoa não deve ler, possuir ou ter livros dos Ahl al-Bida. Pode ser que eles não estejam presentes, pode ser que eles já morreram. Mas eles estão conosco com as suas palavras. Yani, os Ahl al-Bida estão presentes na nossa época. Até aqueles que morreram, Amr ibn Ubaid, Jahm ibn Safwan, Abu Hashim al-Jubbai, e todos esses dentre os Ahl al-Bida morreram, mas as suas ideias permaneceram nos livros. Todo aquele que é conhecido por ser dentre os Ahl al-Bida não se deve ler o seu livro. Por quê? Pode contaminar a pessoa. A pessoa pode dizer que eu vou tirar só o bem, vou deixar o mal, como dizem alguns ignorantes. Vamos levar o bem, vamos deixar o mal. Qual é o conhecimento que você tem que vai te facultar a distinção entre o bem e o mal? Se você está a ler o livro à procura do bem e deixar o mal, quer dizer que você nem tem critérios para selecionar o que é bom e o mal. De onde é que você vai tirar esse critério se você não tem conhecimento? Por isso você está a ler o livro dele, porque você tem falta de conhecimento. Mas você está a dizer que vai ler, vai tirar o bem, vai deixar o mal. Os salaf chamaram atenção a tudo isso. Existem várias passagens dos salaf, radiyallahu anhu arda, sobre abandonar as palavras de Ahl al-Bida. Veio um homem de Ahl al-Bida para Abu Ayyub al-Sikhtiyani, rahimahullah, dentre os tabi'i. Veio e disse: eu quero ler o Alcorão para ti. Ayyub al-Sikhtiyani fechou os ouvidos, disse nem sequer um versículo, fez gesto com um dedo, dizendo nem sequer um versículo. Veja só, esse homem queria ler o Alcorão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse nem sequer um versículo quero ouvir de ti. Por quê? Os sábios mencionaram de que vem uma voz bonita, recitação do Alcorão, uma voz bonita, fica, o teu coração fica apegado à pessoa. Depois, outras palavras que ele dizer posteriormente, você já preparou o teu coração para receber. Por quê? Porque recitou o Alcorão de uma forma bonita e você, oh, mashallah, se recita bem o Alcorão. E se você aparecer, ou se você ver ele a falar sobre algo, sobre a religião, vai sentar para ouvir. Por quê? Porque você gosta da voz dele. Portanto, essa era a situação dos salaf. Nem sequer queriam ouvir a recitação do Alcorão dos Ahl al-Bida. Nos dias de hoje, as pessoas pega o Alcorão, ou mashallah, fulano tem uma voz bonita, mas nem sabe a metodologia dele, nem sabe se adora a sepultura ou não. O mais importante é que gosta da voz. Nasallahu al-afia wa salama. Portanto, o Imam Ibn Qudama rahimahullah aqui nos chama a atenção de que devemos afastar de Ahl al-Bida completamente dos seus livros, das suas palavras. Se estiverem vivos, não participar nas palestras ou onde quer que eles estejam a proferir algo, deve fechar o teu ouvido e não dar espaço não dar chance ao Ahlul Bidah para colocar qualquer palavra no teu coração. E os Ahlul Bidah, como disse Sheikh Salah Al-Fawzan, maior parte deles é especialista na eloquência. Essa é uma das características dos Ahlul Bidah. Tem eloquência. Tem eloquência. Vai vir falar. Você pode dizer até: ah, eu conheço que ele é um inovador na religião. Mas abre o teu ouvido para ele. Ele vem, fala-te, embeleza a vida de uma forma. E você começa: mas pode ser verdade. Isso pode ser verdade. Prontos. Ele conseguiu entrar no teu coração. Ele vai trazer. Os Ahlul Bidah não trazem a falsidade de que está aqui a falsidade. Não, vem enrolada versículos do Alcorão que nem tem nada a ver com essa vida, que nem indica essa vida, mas ele menciona versículo daqui, versículo dali, menciona um hadith, e você fica baralhado, coitado, mesquinho, e diz: mas é verdade, ele está mencionando o Alcorão, está mencionando a Sunna, não é possível ser falsidade. Essa é a postura dos awam, as pessoas leigas que nem conhecem al-haq min al-batin. Portanto, não dê teu ouvido aos Ahlul Bidah. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o profeta sallallahu alaihi wasallam de dar ouvido até aos munafiqun. Wa in yakulu tasma' li qawlihim. Por quê? Porque eles embelezam as suas palavras. Embelezam as suas palavras. E você vai ouvir essas palavras e vai pensar de que é o correto. Por quê? Porque eles embelezaram bem. E eles são, como disse, especialistas nisso. Fi zukhruf al-qawli tazyinu li batilihi. Como disse um poeta. No ornamento das palavras está o ornamento das inovações. Ou o ornamento da falsidade. Allah subhanahu wa ta'ala, o que que disse? الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن, os demônios dentre os seres humanos e os jin, quer dizer que existem demônios dentre os seres humanos e dentre os jin. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Veja só que Allah subhanahu wa ta'ala aqui disse que os demônios dentre os jin, entre os seres humanos também. Existem demônios dentre os seres humanos. Eles partilham uns aos outros o ornamento das palavras como uma forma de desviar as pessoas. Vem o shaitan do jin, ensina ele, na cabeça dele, como ornamentar bem as palavras ou como usar as tecnologias presentes para transmitir a falsidade. Como mencionei na aula passada sobre o tasbih, que Shaitan desenvolveu até chegar ao ponto de ficar um dispositivo que as pessoas começam a clicar. E vimos como começou o Bida no tempo de Ibn Mas'ud, aqueles que estavam a contar na mesquita, pedrinhas. E a fazerem tasbih, subhanallah, alhamdulillah. E chegou até nos dias de hoje. Shaitan quer dizer que segue as tecnologias. Embelezou até as pessoas. Hoje tem um dispositivo, colocam no dedo e dizem: é automático, só que a pessoa clicar, aquilo conta. Tudo isso mostra de que a falsidade está a par das tecnologias. Está a par das tecnologias. Isso é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: Shayatin al-ins wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. O ornamento das palavras é algo que caracteriza os Ahlul Bidah. Eles vão vir, vão falar tão bem, vão tirar as palavras do dicionário mais limpas, e você. Como gosta, e a natureza do ser humano gosta de ouvir palavras estranhas que nunca ouviu. Ficam admirados quando ouvem alguém a mencionar palavras da língua portuguesa que foram tirar no meio do dicionário. Palavras que não são comuns o seu uso. As pessoas ficam, oh, mashallah, esse, mashallah, fulano sabe falar bem. Tudo isso é ornamento do batil. Ornamento do batil que ele carrega. Por isso, ele, se, eu como disse, se ele viesse as pessoas na sua forma como ele fala normalmente, as pessoas não iam aceitar. Sabem que isso é falsidade. Daí que vão procurar no dicionário, vão procurar até outros ficam especialistas na língua só para transmitir a falsidade que tem. Existe um sábio dentre os linguistas árabes chamado Zamakhshari. Só para você ver o perigo dos Ahlul Bidah. Esse Zamakhshari entrou na língua árabe, ficou especialista até fazer um tafsir, que é chamado de Kashaf, que é bastante comum. Esse tafsir, ele colocou, como se diz, yani, veneno no leite. Somente alguém especialista é que é capaz de encontrar os erros. Quer dizer que ele afinou tanto as suas inovações na língua árabe, de forma que uma pessoa comum não é capaz de detectar os erros. Por isso, o Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, falando sobre este tafsir, disse, é um tafsir, parece sihr, parece feitiçaria. Você lê, cai nas palavras dele. Por quê? Porque afinou tanto a língua e lançou o seu veneno de forma que você pode ler, passar desapercebido. O outro exemplo é Sayyid Qutb. No seu livro Dhilal al-Quran, no seu tafsir também, ele era yani, linguista. Veio, escreveu o seu tafsir, insultou os sahabas. Muito poucas pessoas se aperceberam. Veio o nosso Sheikh Allama Rabi bin Hadi al-Madkhali, rahimahullah, começou a retirar todas as inovações e o dalal que tinha e começou a trazer as pessoas. E as pessoas ficaram admiradas. Muitos liam esse livro, estava disponível, mas poucos se apercebiam da inovação que está presente nesse livro. Então, tudo isso mostra de que os Ahlul Bidah nunca irão de chegar às pessoas de que está aqui a falsidade. Ele vai chegar, vai procurar de todas as formas de afinar a sua falsidade até você ser apresentado a ela e, não, e passar desapercebido de que isso é falsidade. Portanto, o objetivo disto, dessas palavras do Imam Rahimahullah Ibn Qudama é que devemos estar com atenção, em alerta sobre os Ahlul Bidah. Daí que não devemos nos aproximar deles, não conviver com eles, não ouvir as suas aulas, não ler os seus livros. Tudo isso, o objetivo é proteger a nossa própria religião. É proteger a nossa... Yani, existem pessoas yani, curiosos, dizem, eu quero só ir ver a falsidade que está nesse livro. Óbvio de que um livro tem falsidade. Ele é um coitado, não tem conhecimento suficiente. Vai ler um livro, porque ouviu que tem falsidade. Acaba entrando no coração dele outros equívocos que esse livro apresenta. Ele pode encontrar a falsidade que ouviu, mas vai ler algo e vai acabar colando no seu coração shubuhat, equívocos. Por isso os sábios derrubaram esse princípio de que vamos tomar o bem, vamos deixar o mal. Esse é um princípio satânico. Shaitan é que quer você cair na falsidade. Por isso diz, não tem problema. Vamos ler Fadail Amal dos tablighs, yani tem boas histórias. Vamos pegar as coisas boas, vamos deixar as coisas más. E você vai ler, pronto, você já perdeu o senso do que é verdadeiro, do que é falso. Por quê? Porque você não tem conhecimento que te defende dessas inovações. Os sábios mencionaram de que somente os especialistas, yani os sábios especialistas nas matérias de crença, é que podem ir ler os livros dos Ahl al-Bidah com o objetivo de expor a falsidade que neles possui. Não é qualquer pessoa dizer que eu vou ler os livros de Ahl al-Bidah, vou ler os livros do Ashaira. Vai ler o livro de Ashaira, vai ficar Ashari. Eu recordo a história de uma pessoa que eu yani conheço. Saiu, foi debater com os Ashaira. Passando um tempo, voltou e já fazia salat como os próprios Ashaira. Quer dizer que influenciaram ele até na forma de fazer o salat. Nasalallahu al-afia wa salama. Por isso diz que a salama la ta'adiluha shay. Não há algo comparável com a segurança. A pessoa deve estar sempre no lado seguro. E deixa de lado a curiosidade. Deixa de lado a curiosidade. Como se diz, a curiosidade matou o gato. Mas aqui a curiosidade vai matar a tua própria religião. Vai destruir a tua própria religião. Portanto, não tenha curiosidade de quero espreitar o que tem nos sites dos Ahl al-Bidah. Eu só vou espreitar. Eu só vou ler. Vou entrar na página dos Shia. Só quero ver um pouco o que eles estão a falar. É isso que te coloca shubuhat no coração. Por quê? Porque não é tua especialidade. Você não é especialista no estudo dos Shias para ir ler o que os Shias estão a dizer ou o que os Sufis estão a dizer. Proteja a tua religião a todo custo. Fecha os teus ouvidos, fecha os teus olhos quando se trata da religião. Portanto, essas são palavras benéficas do Imam Ibn Qudama rahimahullah. E mais à frente ele disse: "Wa kulla muhdathatin fi ad-din bid'ah." Isso é baseado no dito do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Kullu muhdathatin fi ad-din, yani kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalati fi an-nar," como vimos anteriormente. Portanto, ele rahimahullah quer dizer que aqui de que toda inovação na religião é perdição. Se a gente estabelecer de que toda inovação na religião é perdição, então por que você vai se aproximar do Ahl al-Bidah? Por que vai ler o livro do Ahl al-Bidah? Se você sabe de que toda inovação na religião é perdição, e o Ahl al-Bidah não produz senão bid'ah. Ahl al-Bidah não produz senão bid'ah. Então saiba de que se você se aproximar da bid'ah, a bid'ah pode não entrar diretamente, pode entrar só uma parte. Passando o tempo, aquilo vai se manifestar no coração. O shaitan será responsável de yani, fortificar essa expansão. E passando o tempo, você vai ver que você próprio já tem shubuhat. Isso aconteceu com várias pessoas. Aconteceu com várias pessoas. Veja, só para terminarmos, a história de Abdurrahman ibn Muljam. Umar radiallahu anhu enviou a ele para ensinar o Alcorão às pessoas no Egito. Foi para lá. Ele é alguém que conhecia o Alcorão, mas foi se misturar com os Khawarij, tornou-se nos piores dos Khawarij. E foi ele que matou Ali radiallahu anhu. Foi ele que matou quem? Ali radiallahu anhu. Alguém que Umar lhe enviou para ensinar o Alcorão, mas devido à má influência, aproximou-se dos Khawarij e ficou um ícone dos Khawarij. Portanto, a transformação não é algo que acontece imediatamente. A pessoa pode abrir o seu coração um pouco e entrar na bid'ah e a pessoa não se aperceber 2, 3, 4, 5, até 10 anos, 15 anos, não tem problema, 20 anos. E depois a vida já se espalhou no coração como câncer e abso acaba no fim, sallallahu alaihi wa sallam, tornando-se dentre os ahli bida. Portanto, não pensa de que o assunto de bida é algo, yani, é algo simples. Essas palavras dos a'imma, dos imam, não é por acaso. Não é por acaso. Eles falam essas palavras com experiência. Com experiência. Vamos terminar por aqui. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos livre e nos proteja das inovações na religião. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na sunnah e nos faça viver e morrer sobre a sunnah. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.